Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é quinta-feira, graças a Deus. Não, graças a Deus, amanhã é sexta-feira, dia 18 de janeiro. E eu dedico o vídeo de hoje a três clientes do Sala VIP que fizeram reunião hoje. Andréa Simoni, o Mário Sanches e o Robert. Um grande abraço para os três. Gostei bastante da reunião. Bem produtiva, ajustamos carteira. Seja você também um cliente do Sala VIP, você vai ver que com disciplina e objetivo, seus investimentos em ações, fundo imobiliário, ações globais, criptomoedas, se for o caso, e também renda fixa, vão render mais e com risco menor. Pois bem, a Bolsa hoje furou finalmente os 128 mil pontos que eu estava esperando. Vocês lembram, vinha falando desde o dia 8 de janeiro, quando eu voltei de férias, olha, subiu demais, 132 mil está muito alto, tem que cair, só vai aparecer mesmo o comprador abaixo de 128 mil. Foi abaixo de 128 mil, vamos ver se amanhã aparece comprador. O volume de hoje foi 20 bi, 5 bilhões abaixo da média das quintas-feiras de dezembro. E como foi a Bolsa hoje? A Bolsa, para quem opera Ibovespa Futuro, deve ter sido muito complicada, porque ela abre de manhã entre 9 e 10 horas, subindo 0,70, por volta das 9h35, subia 0,70, seguindo três coisas. Nesse horário, a Bolsa Americana subia meio, o Nasdaq subia 0,60. Então, olhando lá, você falava, legal, vai vir grana, vai comprar a Bolsa Brasileira. Petróleo subia 0,20, Petro estava em alta no pré-market de Nova York, legal. Minério subia 2%, ótimo, vale em alta no mercado de Nova York. E todo mundo deve ter entrado comprando, achando que seria um dia de alta. Infelizmente, as ações brasileiras foram cedendo ao longo do dia. Combinação de três coisas. Na verdade, duas. Primeiro lugar, saiu o seguro-desemprego de manhã nos Estados Unidos. Toda quinta-feira de manhã, o Departamento do Trabalho americano conta quantas pessoas, durante uma semana, pediram seguro-desemprego. Se muitas pessoas pediram, é porque a economia está desaquecendo e, portanto, os juros podem cair. Por outro lado, se poucas pessoas pedem seguro-desemprego, é porque tem muita gente trabalhando, a economia está forte, a inflação está forte, os juros não vão ser cortados. E foi isso exatamente o que aconteceu. A expectativa é que fosse pedido desemprego, seguro-desemprego, 204 mil pessoas e apenas 187 mil pessoas pediram. A diferença é grande? Não é, 16 mil. Só que a direção que é ruim e mostra o quê? Se menos gente está pedindo seguro-desemprego, é porque está tendo trabalho e, portanto, a economia está forte e, portanto, a pressão inflacionária continua e, portanto, o Fed não precisa baixar os juros. Com esse número, caiu mais ainda as apostas, que eu já falava que estava errado, que o Fed iria cortar juros em março. E isso daí fez com que os juros americanos subissem, fosse de 4,04 para 4,14, para mim estava um absurdo quando bateu 3,96, para mim juro de longo prazo nos Estados Unidos de 10 anos tem que estar pelo menos 4,5, chegou a furar os 4%, e o juro subiu lá, subiu aqui o juro longo. E por que que o juro longo subiu mais aqui do que lá? Porque está tendo o governo federal, principalmente o Haddad, está tendo uma dificuldade para aprovar no legislativo a reoneração da folha de pagamento de 17 setores. O que aconteceu? Quando houve aquele problema em 2015-16 de recessão no Brasil, o Mantega, e eu vou falar mais do Mantega hoje, junto com a Dilma, resolveram desonerar a folha de pagamento de 17 setores muito importantes da economia brasileira. Para quê? Para esses setores não demitirem e não demitindo, a economia não fica tão fraca. Pois bem, o Haddad e o seu pessoal acham que não precisa mais essa desoneração e publicou no finzinho do, na última semana do ano, entre o Natal e o Réveillon, publicou uma MP falando o negócio é o seguinte, vamos parar com essa desoneração e vamos reonerar. Por que o Haddad quer reonerar? Porque ele é mau? Porque ele quer que esses 17 setores não performem adequadamente? Não, porque o Haddad tem a função principal reduzir o déficit fiscal brasileiro. O que é o déficit fiscal brasileiro? É o seguinte, tudo que o governo arrecada e tudo que o governo gasta. O governo está gastando, esse o ano passado, quase 130 bilhões acima do que ele recebe. Então, isso daí leva, ao longo do tempo, a uma dívida muito alta. Qual que é a solução? Ou você reduz os gastos, ou você aumenta a arrecadação. O governo não quer reduzir gastos. O Lula entrou e falou, governar é gastar, eu quero deixar o gasto alto. E até aumentou o gasto. E qual é a tarefa do Haddad? Pegar essa receita do governo, que é basicamente receita tributária, e aumentar. Tudo que o Haddad está tentando fazer desde julho para aumentar está sendo rechaçado no Congresso. Por quê? Porque os deputados são maus? Não. Porque os setores que podem ser afetados por medidas de aumento de impostos vão lá, procuram os deputados e senadores e falam não aprovem isso daí porque vai prejudicar o meu setor. O pessoal ia taxar dividendos, não vai taxar dividendos. O pessoal ia acabar com o JCP, juros sobre capital próprio, não vai acabar com o JCP. Eles queriam aumentar tal imposto, não vai aumentar porque tal setor não quer. Ah, mas teve a reforma tributária, é tudo isso que está acontecendo. Então, como o governo tem dificuldade, vai ter déficit fiscal maior, vai ter risco maior, juro maior. Continuando, entre as 3 mais negociadas, entre as 15 mais negociadas, desculpe, 3 ações subiram, a 3R8, a B3.1, a Gerdau 2. A B3.1% não conta, Gerdau 2 foi em função da venda daquela empresa que ela era sócia, vai receber 1 bilhão. Na minha conta, ela tinha que ter aumentado 3,3, vamos colocar tudo na conta. E a 3R aumentou 8 e a Petro Recôncavo aumentou 11%, eu já vou falar agora o motivo e se faz sentido, que é o seguinte, existe um sócio que é a Maha Energy, M-A-H-A, é uma empresa de energia da Suécia, ela é sócia da 3R e sócia da Petro Recôncavo. A Petro Recôncavo, ela tem operações onshore, ou seja, na terra, para tirar petróleo e gás no Recôncavo Baiano. Daí o nome Petro Recôncavo. A 3R é uma empresa que mais ou menos parecida com a Prio. Ela tem ativos offshore, que ela comprou da Petrobras, e ela tem ativos onshore. O que a Maha Energy sugeriu? Que esses ativos onshore passem para Petro Recôncavo e que essa venda de ativos sejam pagas com ações da Petro Recôncavo. Então, isso daí é uma troca de ativos por ações e valorizaria as duas empresas. Só que tem mais atrás disso, na minha opinião, que é o quê? Fundir as duas companhias. São duas companhias pequenas, cada uma vale em torno de 6 bilhões de reais e ganharia escala, porque aumentaria a produção de petróleo e de gás, mas principalmente reduziria custo e geraria sinergias. Por isso que as duas subiram. Entre as 15 mais negociadas, se três subiram, 12 caíram. Tudo que é um pouco, com exceção de Miglu e Rapvida, desculpe, Vale caiu 0,20. Eu não entendo por que o minério de ferro sobe 2% e a Vale cai 0,20. Isso não está batendo. Petrobras caiu 0,40. Dá para entender. O petróleo subiu 1,5, ela deveria ter subido 1,5. Porém, o Lula ontem foi na refinaria de Abreu e Lima. O que, que é a refinaria de Abreu e Lima? É aquela refinaria que foi feita em Pernambuco, começou a ser feita no segundo governo do Lula, e aquela refinaria que a PDVSA do Chávez, a Petrobras da Venezuela, ia ter participação. E o que, que aconteceu? Aquela refinaria estourou muito o orçamento. O orçamento inicial era 4 bilhões de gastos, gastou 18, e ainda ela fez parte da Lava Jato com denúncia de desvio de dinheiro. Outra coisa mais importante é, além de terem gastado muito, economicamente, sempre teve vários questionamentos. Por quê? Porque não tem nenhuma plataforma de petróleo para mandar petróleo para refinar. Teria que pegar o petróleo do Rio de Janeiro ou lá de cima do Rio Grande do Norte e mandar. Quer dizer, economicamente não era muito viável. E ainda tem esse negócio de desvios. E durante a tarde foi aberta a informação que esses novos investimentos podem girar entre 6 bilhões e 8 bilhões de reais. Para aumentar o refino de 100 mil barris de diesel por dia para 260 mil barris. O mercado não gostou. Porque você vai lá, vai investir de 6 a 8 bilhões, para Petrobras não é muita coisa, mas é o sinal, e ainda num lugar onde teve muito desvio e economicamente não faz tanto sentido. O mercado não gostou, vendeu um pouco. Itube, que é o 0,40, Banco do Brasil 0,80, Bradesco 0,40, Miglu caiu 6,5. Por quê? Porque alta de juros sempre derruba uma empresa de varejo. Rapvida caiu 7, Prio 0,60, Petro 3,060, Rail 0,60, Equatorial 1,80, 1,30, Rente 3, 1,80, Lerém 200 por causa de juros. O petróleo no exterior subiu 1,40 para 79 dólares versus 77,90. Foi por causa dos problemas do Oriente Médio, foi por causa dos ataques Houthis e do Irã aos navios de Israel e o Irã ao Iraque, não. O que aconteceu foi uma coisa estatística. Estados Unidos, toda semana, mede como é que está o estoque de petróleo. Se os Estados Unidos, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e mais ainda, é um consumidor e importa petróleo, ele consome mais do que produz, o que acontece? Todo semana eles olham se aquele estoque de petróleo nos Estados Unidos subiu ou caiu. Quando sobe, e vinha subindo faz 4 semanas, é porque a produção está maior do que o consumo, então o preço de petróleo tende a cair. Mas essa semana aconteceu o inverso, aumentou o estoque de petróleo em 2 milhões e meio de barris. Com isso, o pessoal entendeu que o petróleo pode ter um preço maior. E aí subiu, como eu contei aqui, para 79 dólares. O minério de ferro subiu de manhã em 200 na China, 131 para 133 dólares. E as bolsas americanas subiram bem, mesmo com a questão de juros terem subido. A bolsa americana acompanha o juro americano em quase 80% dos dias, em 78. Esse foi um dos 22 que não acompanhou. E o Nasdaq subiu 1,30, por quê? Porque o Bank of America elevou a recomendação da Apple de neutro para compra, isso também ajudou Google a subir e as ações de semicondutores, sendo a principal dela a NVIDIA. Sétimo fator do dia, dólar ficou estável em 4,93, eu botei 4,93, depois que os juros dos títulos de 30, de 10 anos do Tesouro subiram de 4,04 para 4,14. Mas como o dólar ficou estável frente de moeda forte, ficou igual. E o oitavo fator foi o fluxo de investidores estrangeiros. No dia 16 de janeiro, conhecido por terça-feira passada, os estrangeiros venderam líquido 1 bilhão e 700. Eles venderam 1 bilhão e 700. Quando o estrangeiro vende, o que, que acontece com a Bolsa Brasileira? Ela cai, caiu 1,69 e reduziu o superávit mensal para 680 milhões. Naquele dia, terça-feira, dia 16, o investidor institucional comprou 850 milhões, individual comprou 740 milhões. Destaques do dia, já falei de Petro Recôncavo, já falei de 3R, CVC subiu 300, é o balanço do mercado, Usiminas Minas 2,90, idem, e graças a Deus a Pet subiu 2,5. Caiu Rappi Vida 6,5, vamos 6,3. O grupo grupo Energisa, que a minha querida Giane de Curitiba tem na carteira, caiu 5,7, talvez você já tenha vendido, por conta de uma emissão de ação onde a Energisa pretende captar até 2 bilhões de reais. E a Pecar subiu 4,15. Eu queria falar agora um pouco sobre a questão do Manteiga, né? Está todo mundo preocupado com por que o Manteiga quer ir para a Vale. O que está escrito aqui é o seguinte: o ex-ministro Guido Manteiga não se mostra interessado apenas em ser conselheiro, ele quer ser CEO no futuro. O atual CEO da Vale, Eduardo Bartolomeu, que faz um ótimo trabalho, tem contrato até 31 de maio. E pelas regras, o executivo deve ser comunicado com 4 meses de antecedência se será renovado ou não o seu mandato. Que mais? Segundo o relato, a possibilidade tem pouca chance de prosperar. Eu também torço para não prosperar. Eu acho que o Eduardo Bartolomeu faz um excelente trabalho e tem o vice-presidente de finanças da Vale, que entende pacas e Vale, é candidato à vaga de CEO. Ou continua Eduardo Bartolomeu ou vai ele. E o Manteiga vai ser aquela leseira. O Manteiga não tem experiência nenhuma no setor de mineração e realmente preocuparia, porque o Manteiga é um quadro do PT muito leal ao partido e aos desejos do presidente Lula. Então, se ele for realmente para a Vale, ele pode usar a Vale aí para fazer parte da política do presidente Lula. Então, isso daí é preocupante. Vamos para a pergunta. E hoje é dia... Vamos chamar, por favor, o nosso querido Felipe Souza. Se vocês puderem chamar enquanto isso, eu vou falar das perguntas. O Wellington pergunta do iFix. O João Neto, qual a perspectiva para o fundo de papel? Também é ele. Blau, existe alguma coisa acontecendo? O Leonardo Junqueira, já conversei Wendel, o que me diz de Prainer? Eu gosto de Prainer. Leonardo, eu acho uma boa empresa. É uma empresa de projetos. O ano passado ganhou projetos novos. Eu gosto, sim, de Prainer. Eu acho uma boa aposta. O que mais se tem? O Oriovaldo Otávio Paparotti, saudações, mestre Flávio, obrigado. O Eliseu Ferreira do Catumbi, também muito obrigado. Estou esperando o nosso amigo chegar. A faca ainda está caindo? Pergunta Alexandre Silva. Sim, Alexandre Silva, a faca ainda está caindo, pode ser que pare de cair amanhã ou depois, mas ela já bateu. Eu diria para você que ela foi quase tudo que estava. Vamos lá, Felipe Souza, nosso grande analista de fundos imobiliários. Eu acho que o Felipe Souza vai abrir hoje, eu não sei se pode abrir, falando de XP. Pode ou não? Aquele XPML.
Posso.
Tá, então fica à vontade. Vamos fazer primeiro uma abertura para você falar do que você acha mais importante que está acontecendo no setor.
Olha, é difícil estimar quantos pontos o FIX vai estar no final do ano, mas eu chutaria, tá, um mero palpite entre 3.800 e 3.900.
Quanto agora?
3.300. 16% de alta.
Muito bom. E vamos falar então de emissão?
Vamos falar assim, XPML, tá? Ele está em emissão, a gente recomendou, tá, participar da emissão, mas a gente fez algumas ressalvas. Tá? O que a gente tem observado é o seguinte, o fundo ele ainda tem recursos em caixa. Tá? Normalmente, quando um fundo vem com uma nova emissão é porque ele já está com todos os recursos alocados, ele compra um pipeline, ou seja, uma série de ativos para ele fazer aí a compra. Né? Não é este o caso, ou melhor, é parcialmente, tá? A gente acha que os ativos que eles estão comprando, que eles divulgaram no material publicitário, ainda que sem citar nomes, mas os retornos alvo estimado são bons retornos, tá? São interessantes. Aparentemente é um pipeline que vai gerar valor para o fundo. Historicamente, as emissões geraram valor. Até pelo DNA dos gestores desse fundo, que são efetivamente ali, o pessoal chama de chopeiro, né? O Pedro Carras e o próprio Felipe Teatini, eles são efetivamente aí crias aí dessa indústria de shoppings, tá? BR Malls aí por um bom tempo. Então, eles conhecem muito do setor e do segmento e, sem dúvida nenhuma, o XPML é o melhor fundo de tijolo da XP, tá? O fundo, ele fez uma... Ele já fez 3 emissões em menos de 12 meses, nos últimos 12 meses. Ele, com as 2 primeiras emissões, ele conseguiu efetivamente aumentar o resultado. Agora, o nosso grande ponto é o seguinte, quando o gestor ele faz uma emissão, ele pede a confiança do cotista em falar, olha, eu estou aqui, eu encontrei ativos geradores de valor, eu fiz aqui um estudo de viabilidade que eu vou entregar para você, esse retorno aqui maior, e eu peço para você a sua confiança com um depósito aqui, um aporte nessa emissão, né, subscrevendo as suas cotas, tá? Então, é basicamente essa a linguagem, se não diretamente, mas de uma maneira sutil, que quando ele pede para subscrever, ele pede a sua confiança e o seu dinheiro, porque ele vai te entregar uma viabilidade específica. E isso é normal. Normalmente, você tem uma emissão, você olha ali a indústria das SAs, né, das empresas listadas em bolsa. Quando a Cirela ou a Multiplan, esses players fazem uma emissão, né, eles fazem um follow-on, aumentam o capital social da empresa, só vai fazer outra daqui a um tempo. Ele não vai fazer 3 em um ano.
De jeito nenhum.
Não vai fazer 3 em um ano. Então, isso causa uma certa estranheza para a gente, tá? Um certo nível de incômodo, porque a gente acha que tinha que ser diferente. Tá? A gente entende que não deveria ser assim tão em sequência, porque ele ainda nem maturou o primeiro portfólio. Tudo bem, ele aumentou o rendimento, isso é importante dizer, só que ele também vendeu ativo para aumentar esse rendimento, então ele é mais não recorrente, a gente não sabe direito ali o que é o recorrente, o que é o não recorrente. Então, assim, a gente fica com alguns receios, tá? Mas, tirando o nosso receio, quando a gente olha o pipeline como um todo e o que o gestor está informando, a gente acha que tem um bom valor, tá? A gente acha que é interessante. a gente recomendou, apesar das ressalvas.
Ok. É, o João Neto pergunta: fundo de papel versus fundo de tijolo.
Olha, o ideal é você ter um portfólio equilibrado, porque tem momentos em que os fundos de papel vão apresentar muita volatilidade, e quanto mais o mercado sobe, tá, os dividendos tendem a cair, uma vez que o fluxo de caixa operacional dos fundos, tá, a receita imobiliária dele, não vai acompanhar toda essa alta das cotações. Se a cotação subir 10%, o dividendo vai ter que subir 10% para você manter aquele patamar, porque o preço é uma variável importante da conta do dividendo. Tá? É, sendo isso, dividend yield é o quê? Né? É o que você recebe ali pelo preço que você tem na tela. Então, quanto mais sobe, o dividendo vai cair se o montante financeiro também não aumentar. Tá? Eu acredito muito que já tem fundos bem precificados de tijolo, mas tem outros que ainda tem ali um bom nível de upside. A gente vai focar em quem a gente acha que vai valorizar mais, que vai apreciar mais. A gente vai optar por esses fundos, tá? E o papel, ele vai dar ali um carrego e um conforto melhor para o investidor na hora ali de montar as posições e carregar elas, tá? Então, assim, a gente acredita muito que a gente pode bater o IFIX esse ano, como a gente costumeiramente faz. O IFIX, se eu acredito que ele vai subir 16%, acho que eu posso entregar um pouquinho mais do que isso, tá? Para vocês, nossos clientes. Agora, o ponto é, eu não vou abrir mão de ter papel na carteira. Acho que os papéis vão ter ali um excelente desempenho, vão ter ali uma boa performance, tá? E vão te dar um dividendo bem saudável. Então, a gente vai ter efetivamente um bom posicionamento em papel. Hoje, eu acredito que com o IFIX em 40% de papel, a gente deva ter ali perto de 35 a 40 também. E a tendência é que, percentualmente, o IFIX diminua seu peso nos fundos de papel, tá? Conforme os fundos de tijolo aumentem, se apreciem, né? Porque você vai ter ali um market share, aliás, um market cap maior, tá? Então, aumenta o market cap, aumenta o valor de mercado, aumenta a posição deles no próprio IFIX, tá?
Ótimo. O nosso querido Viu, e aí, pergunta?
Duro, hein? Tive uma reunião, vou ter uma reunião com o gestor. A gente ficou um pouco surpreso aí com esse... Caiu hoje de novo, hein? A gente ficou um pouco surpreso, tá? Com esse guidance que ele divulgou, né? Da banda inferior em 0,55 a 0,65. Acho que o dividendo aí vai ficar anêmico. E pode ser que piore, né? Então, vindo notícias ruins, pode ser que o fundo caia mais, tá? Eu acho que quando a gente observa o valor total dos ativos hoje, né, o preço que ele negocia, tá bem interessante, tá? Eu acho que Vilg, nesse patamar de 94, é um fundo bem, bem atrativo. Acredito que a 90, se eventualmente chegar lá com queda do dividendo, continua também muito interessante. Eu não vejo tanto espaço para cair assim, tá? No fundo, acho que ele já apanhou bastante, mas a gente nunca sabe.
E ele apanhou por causa de queda de receita?
Queda de receita. Vacância que ele não consegue resolver e queda de receita de alguns contratos que ele já tinha. Foi uma revisional para baixo ali, então ele não conseguiu ali manter um patamar de distribuição que ele mantinha. Caiu o rendimento, caiu a cotação. Tá? E foi efetivamente receita operacional, tá? Receita ligada à atividade de locação. Como ele não conseguiu isso, cotação caiu. Tá? Ele está dando que o pior cenário ele vai distribuir 0,55. E hoje ele está distribuindo ali, se não me engano, 0,64. Então ele teria chão para cair, 9 centavos é algo considerável. Pode ser que essa cotação apanhe mais no secundário. Mesmo se desse essa redução dos dividendos, eu acho que não faria sentido você bater na cota, tá? Porque o valor dos ativos, né? Quando a gente olha ali o valor do tijolo ali que está negociando nesse patamar, está muito barato, tá? Ainda que você tenha ali um período ou outro de vacância que faz parte, tá? Quando você aluga ou quando você se expõe a fundos de tijolo, eu acho que esse valor de negociado em bolsa, valor do metro quadrado em bolsa está muito atrativo. eu acho que é disso para cima. Tá?
E revisional para baixo é o quê? O cara virou e falou, eu só fico aqui se você baixar o preço do aluguel?
Basicamente isso. Ou você me dá desconto ou eu saio.
Entendi. E ele abre qual que é o ativo ou não?
Ele até chegou a comentar, eu não lembro de cabeça aqui, mas ele chegou a comentar.
Ok.
Acho que é a região de extrema ali, tá? Acho que é extrema, Minas Gerais.
Ok, vamos ver. O Monael pergunta de PVBI.
PVBI, a Preven Senior, né?
Já teve essa pergunta, né?
Já teve. É agora, em agosto, em abril, que tem essa revisional tão importante para o fundo. A gente acha que vai ter uma redução, a gente trabalha com uma redução de 20% na receita de locação desse contrato especificamente, tá? A Preven Senior está pagando um preço alto, assim, para a região, porque, tudo bem, ele não tem outro prédio comparável ali na Brigadeiro Luiz Antônio, tá? Ele é o único prédio desse porte na Brigadeiro Luiz Antônio. Aí ele teria que ir para Paulista, onde os preços são mais baixos e você não tem um espaço para alocar todo mundo. Tem a Faria Lima, que ele também não encontraria espaço para colocar todo mundo, aqui a gente não tem tanto estoque disponível. Aí sobra ali alguma coisa de Vila Olímpia, né, para ele olhar. E Vila Olímpia roda num preço mais baixo. Acho que também é difícil concentrar tudo num único prédio, mas eventualmente ele pode, né, reduzir a sede. Agora, se ele quiser colocar todo mundo junto no mesmo espaço, ele vai ter que ir para Chucri Zaidan. Tá.
E aí vai ficar ruim para as pessoas chegarem lá.
Fica ruim, mas
o pessoal vai reclamar.
O pessoal vai reclamar, mas o preço é a metade. Então, existe ali uma diferença grande, uma briga. Eu acho que eles estão. A gente está trabalhando com o quê? Diante desse cenário, a gente acha que eles continuam no prédio, mas a gente trabalha com uma redução aí de 20% no valor de locação.
Nossa, bastante assim?
É porque, de novo, né? Quando a gente olha ali, Vila Olímpia. Tem ali alguns prédios AAA também, bons prédios, tá? Não tá rodando a 180. E a Previsão está pagando perto de 170, 180 ali. Então, e a Vila Olímpia, o melhor prédio da Vila Olímpia, que também é da VBI, que é o Vila Olímpia Corporate, o aluguel mais caro lá é 140. E é um prédio talvez até melhor do que esse onde a Previsão está. E pagando 180, né? Então... Eu não sei, tá? Eu, sinceramente...
E por que ficou tão alto o aluguel? É a época que ele assinou?
É a época, foi uma venda, aí tinha um reajuste já programado, definido. Não é um contrato atípico, mas ele tem umas multas extensas ali. Então, foi subindo, né? Corrigindo ali pela inflação, tá? Eu acredito que esse aluguel, ele efetivamente deve cair, até porque na avaliação do laudo, né, de ativo, né, a avaliação feita pelo avaliador independente, ele já reduziu o valor do ativo. Se ele reduziu o valor do ativo, ele está projetando uma redução de fluxo de caixa. Minha opinião é essa.
Portanto, então, um aluguel menor.
Exatamente, pela deixa do avaliador independente, que em julho de 23 já reduziu o valor do ativo, pode ser que ele já esteja ali esperando que esse rendimento possa cair, tá?
Entendi. Faz parte, né?
Ah, mas lembrando que a gente indagou o gestor sobre e ele falou que ele só não deve repassar o IPCA, mas vai manter o patamar de locação, tá? Então, a comunicação do gestor para a gente numa reunião foi mais nesse sentido, de que ele deveria ali manter o patamar de distribuição, não deveria ter grandes alterações, tá? Mas que eles estão trabalhando nisso, sem dúvida, dia e noite. Então... É um time também muito experiente, tem muita expertise, tá? É um time assim muito sólido, tá? E ele não tem ali um viés muito negativo para esse contrato. Esse viés é mais nosso, que está preferindo ficar um pouco mais protegido com relação a essa exposição. E no pior cenário, tá? É a VBI que foi comprada pelo Pátria. Tá. E no pior cenário, hoje esse fundo representa 35% desse imóvel, tá? Esse locatário. 35% da receita do fundo. Se cai 20%, cai 7% da receita do fundo, tá? Como ele costuma crescer o rendimento dele acima da inflação, é como se ele ficasse um ano sem crescer ali, porque a inflação foi de 4,5% e ele cresce em média um pouco acima da inflação. Então é como se ficasse elas por elas ali, tá? Tentando comparar se eu estiver certo. Mas eu também trabalho com a premissa de que eu posso estar errado. Só que se eu tiver errado, o fundo vai andar e talvez outros fundos andem igual e eu consigo ficar bem perto ali. Agora, se eu tiver certo, esse fundo vai cair e eu tirei o meu cliente do risco. Então, é uma visão de defesa, tá?
Boa, boa. O Manuel também pergunta sobre HGLG e HGRU.
É isso aí, a HGRU deve estar com uma emissão no forno para sair, ele está comprando outros dois fundos, está com uma aquisição que é o Mint e o SPVJ, depende aí de algumas questões de informação de documentação para que as diligências avancem. A HGLG divulgou o último relatório gerencial que eu achei super interessante, tá? Ele está reduzindo vacância e aumentando receita recorrente. Ele falou que o patamar dele agora é atingir 1,10 de receita recorrente para ele manter o nível de distribuição. Vale lembrar que esse fundo, ele distribui muito não recorrente. Uma multa do Walmart, inclusive. O Walmart tinha um contrato longo de BTS no Brasil com o fundo e ele resolve encerrar a operação do Brasil. Ele teve que honrar o contrato todo e pagou a multa, que era referente a todos os aluguéis vincendos ao final de um contrato, que era um contrato que ainda tinha uns 10 anos pela frente, tá? Não lembro bem ali, mas eu acho que era perto de uns 10 anos. Então, veio um caminhão de dinheiro para o fundo, depois ele também vendeu alguns ativos. Eu acho que o fundo deve continuar vendendo ativos, porque ele vende um ativo por semestre, na média, deve continuar vendendo, tá? E a gente espera aí que tenha um bom ganho com esse fundo. Hoje ele é um dos melhores nomes de logística, na nossa opinião. O recorrente vai aumentar para 1,10, que é a meta do gestor, e eu acredito que ele consiga entregar isso. E além disso tudo, eu ainda acredito que ele vai continuar reduzindo vacância e ele pode vender alguns ativos e trazer uma surpresa positiva para os investidores, tá? Porque, vamos lembrar, o fundo vende um ativo por semestre, já tem ali uns 5-6 semestres que ele faz isso, tá? E ele tem alguns ativos no portfólio dele que são ativos non-core, não são mais estratégicos, tá? Então, eu acredito que ele pode efetivamente fazer aí algumas vendas e continuar subindo esse dividendo. No atual preço de tela, esse fundo está pagando 8% ao ano. E a gente acha que esse dividendo deve subir, o que traria aí um conforto maior para o investidor. Sendo isso, nossa visão é positiva. A HGRU hoje eu acho que está um pouco caro, depende da aquisição de novos ativos para trazer um novo fôlego para o portfólio. Ele é basicamente um ativo que tem contratos atípicos, ou seja, ele cresce a receita dele conforme a inflação, que é o principal indexador. A diferença que ele entrega mais é com a venda de lojas pernambucanas, tá? Que ele ainda tem 45 lojas. Vendeu aí em torno de umas 15, 20 lojas, tá? E pode vender ainda mais daqui em diante, tá? A gente acredita bastante também que ele venda ainda mais lojas. É um fundo que a gente gosta, que a gente também vê valor. A gente acha que está bem precificado nesse momento. Se cair, a gente compra. Se não cair, a gente só fica olhando ele.
Por que que ele chama renda urbana? Porque os imóveis são...
São de renda urbana. Ele tem varejo de vestuário, ele tem varejo alimentício, ele tem escolas, ele tem big box, ele tem um outro perfil de ativo.
Entendi. O Alexandre Silva perguntou para mim se a faca está caindo ainda do mercado. Sim, mas ela já furou o primeiro patamar, que pode ficar interessante, que é 128 mil pontos. Kinea CA11, é isso?
É, o Rura 11 e KNCA 11, tá? Rura 11 é o Fiagro do Itaú e o KNCA é o Fiagro da Kinea. São os maiores Fiagros do mercado, eles são bem líquidos e bem diversificados. O KNCA está levando a carteira dele cada vez mais para o high grade, enquanto o Rura 11, ele já é uma carteira mais high grade, mas mais segura pelo número de CRAs investidos. Se não me engano, ele tem mais de 50 CRAs investidos, tá? O Rura 11. Então, ele traz uma segurança maior pela diversificação do número de ativos investidos, tá? A gente gosta dos dois, mas a gente acha que eles estão no preço, tá? Eu olharia um pouco mais para outros ativos que não os dois nesse momento. Hoje, um fundo de agro que a gente gosta muito é o VECRA, que é o fundo de agro da Vectis em parceria com a Data Agro, tá?
Bacana. Aqui o Edson Alves pergunta para você sobre Fiagros XPCA
e FGAA. O FGAA, onde a gente gosta bastante, ele é um fundo quase que temático, setorialmente falando. Ele investe no segmento sucro-alcooleiro, sucro-energético. Ele está a 9,40 aproximadamente. E o gestor comentou que o objetivo dele é entregar entre CDI mais 3 a CDI mais 4 líquido de taxas, tá? Então, ele tem esse range e ele tem uma exposição setorial muito específica. O FGAA, ele também tem uma nota de crédito corporativo, porque ele basicamente só faz os CRAs ali com empresas auditadas, que tem balanço auditado, uma melhor nota de crédito que o produtor rural ali, pensando tradicionalmente, tá? A gente sabe que com 1% de queda, tá, na Selic, o fundo perde 1 centavo de distribuição. Então, com uma Selic de 9, tá, eu acredito muito que o fundo deve distribuir aí perto de 9 a 10 centavos por mês. Isso é bom, isso é ruim? Olha, eu acho que é um bom patamar de distribuição, 9 centavos, uma vez que ele negocia hoje a 9,33. Mas hoje ele já paga mais, tá? Hoje ele já está pagando ali algo como 10 centavos ainda, às vezes até um pouquinho mais, tá? Mas 10 centavos ele já está ainda entrega, sendo negociado a 9,33. Então a gente ainda vê um bom ponto para esse fundo. Só não dá para concentrar muito. XPCA, confesso que eu nunca conversei com o time de gestão, não tenho opinião. Já vi o relatório gerencial, mas não lembro muitas informações de cabeça aqui, não vou conseguir falar para você.
Continuando. Vamos lá. 3R, BTG Pactual, fundo BPFF11.
Fundo da Plural, a gente tem uma reunião com o RI para falar dos fundos da casa, tá? O PLCR, PLCA e BPFF. Esse fundo, se fosse para comparar ele com alguma coisa, assim, fazer uma analogia com um carro, tá? Ele foi um Astra nos anos 2000, foi desejado, teve na moda, todo mundo queria. Hoje ele só consome muito combustível, tá? Já virou um fundo menos desejado, um carro menos desejado.
É um FOF, não?
É um FOF. Brasil Plural, fundo de fundos, tá? Esse fundo, ele realmente já compôs IFIX, foi um dos maiores fundos do mercado, da época dele, da época áurea dele. E é um fundo que foi ficando ultrapassado, foi ficando para trás,
tá? Por quê?
Olha, acho que os concorrentes chegaram, fizeram um trabalho muito bom, fidelizaram mais a base, entregaram bons rendimentos. Pessoa física também se identifica muito com o gestor e o fundo, por ser de banco, não, você não sabe muito bem ali quem é o gestor, não tem um nome muito no direto distante ali, né, com as pessoas. É um fundo que ele tem um modelo de gestão e administração diferente das gestoras independentes hoje em dia, que são talvez mais próximas do investidor, enfim. Ele tem uma dinâmica diferente, tá? A última vez que eu olhei, o fundo estava muito no papel, pagava um bom dividendo, mas assim, eu não tenho olhado muito para ele nesse momento, tá? Virou um fundo de segunda prateleira para mim.
Deva 11, aquele que deu problema lá atrás?
Eu nunca tive nessa situação, tá? Inclusive, antes de eu chegar na Levante, a casa já não recomendava a Deva 11. E aí eu só mantive isso daí.
O que aconteceu com o Deva 11?
A gestora, né, esse grupo econômico, ele cruzou dívida e equity na cabeça do cotista, mesmo dívida e equity.
Aquele de parque...
Do Gramados Parque, entre outros, tá? Então, assim, agora mandou embora todo o time de gestão e o RI, porque o time de gestão antigo resolveu judicializar a holding do grupo econômico e questionar ali algumas coisas, e aí o time todo foi mandado embora, tá? Ou boa parte do time foi desligado ali, tá? A gente efetivamente nem está acompanhando tanto esse fundo, tá? É um risco que a gente acha que não vale a pena. Isso daí vai virar ativo para gestor de crédito estressado, não é para a gente, não. Não é para a pessoa física, na minha humilde opinião.
Muito bom, por sinal. AFHI11.
Soltamos um relatório ontem sobre esse fundo. A gente acha que é excelente, tá? Um belíssimo papel. A gente gosta bastante, tá? A gente realmente gosta muito do fundo do trabalho da gestora. Ele bate CDI desde que foi criado, ele bate IPCA desde que ele foi constituído, ele está acima da média dos pares comparáveis em dividendo em todas as janelas e acima do retorno médio em todas as janelas também. E no retorno de 30 e 24 meses, ele está no primeiro quartil. Então, assim, é um fundo que vai super bem. É um fundo que a gente gosta bastante, recomendo e tem várias carteiras da casa.
Certo. Vamos continuar, né? JSE... Ah, não, isso é ações. HGR11.
O HGR11, clica aí. A gente teve um call muito produtivo com o time no dia 4 de janeiro, tá? A gente gosta bastante desses papéis, a gente gosta bastante desse time de gestão, tá? Aliás, papéis não, dos ativos investidos. Tem ativo ruim? Tem ativo ruim, mas o gestor está vendendo e limpando esse balanço. Ele divulgou o guidance, tá? Ele divulgou o guidance dele, ele deve distribuir 0,84 no segundo semestre e está vendendo ativos. Ativos não estratégicos, tá? Para ele dar uma limpada no balanço dele ali, que ainda tem muita coisa antiga, alguns ativos não tão bons. Ele está vendendo esses ativos, tá? E reciclando o portfólio. A gente sabe que o resultado recorrente dele não vai ser muito alto nesse momento, mas ele deve aumentar ao longo do tempo. Ele alugou metade da Torre Martiniano para o sírio-libanês que está vindo com a faculdade de medicina e divulgou no último relatório gerencial que ele vai ocupar mais 5 andares do Martiniano numa tacada só. Para quem é de São Paulo, o Martiniano fica ali junto da Beneficência Portuguesa, tá? E é um ativo assim interessante, eu diria, tá? Eles compraram, retrofitaram e estão trabalhando ali o ativo. E depois nós vamos fazer um bar ali em cima, num rooftop do prédio. Então vai ser mais um point aí para você ir conhecer aqui em São Paulo, tá? Você, cotista, vai ter um motivo adicional para ir lá, tá bom? A gente gosta do fundo, distribuindo 0,84. Hoje ele distribui 0,78, então ele deve aumentar a distribuição nesse primeiro semestre, tá? E ainda assim, para o segundo semestre, ele vai precisar vender mais aí alguns ativos ou realizar novas locações, tá? É um fundo que hoje ele está com uma vacância alta, mas essa vacância vai cair ali rapidamente, na nossa opinião. Eu acredito muito que a vacância estrutural desse fundo seja ali de 7% a 10% com o atual portfólio, tá? E conforme ele vai fazendo ali algumas vendas, ele vai reduzindo isso. Até o Guaíba ele está alugando, tá? Então, lá no Rio Grande do Sul, região central de Porto Alegre, está alugando. Então, está melhorando bem aí a dinâmica do fundo.
Ótimo. O Fernando Dorico pergunta se você se surpreendeu com o XPML 11 da 92.
Olha, não surpreendi porque ele está distribuindo não recorrente, então acho que ele vai manter esse 0,92 agora, tá? Acho que deve ter virado aí o novo patamar do fundo, 0,92. E eu também não duvidaria se ele viesse aí com 0,95 para o segundo semestre desse ano, tá? Não duvidaria, tá? Ele está reciclando ativo, vendendo ativo e comprando coisa nova com novas emissões. De novo, o gestor entrega, ele faz um bom trabalho, ele entende muito de shopping, tá? Está gerando bons resultados, a gente vai aguardar e esperar um pouquinho mais aí, pós essa emissão e se ele efetivamente virar com mais emissões esse ano.
Recre 11.
A gente excluiu essa gestora da nossa lista de coberturas, a gente tem um risco maior aí, no modelo de gestão
Quem
ali
que é essa
praticado,
gestora?
REC Capital. A gente opta por não. A gente acompanhou e cobriu por muito tempo, hoje em dia a gente opta por não cobrir, tá bom? Então, a gente não acompanha nenhum fundo da casa.
Tá, vocês ficam. Ok, quem mais tem aqui? A ARRI11.
Fundo muito pequeno do IFIX, tá? Até fiz outro dia uma enquete falando que o KNCR, o fundo de CDI da Kinea, tá? Só com o caixa dele, ele poderia comprar esse fundo e outros. Só com o caixa dele. Ele poderia comprar esse fundo e outros 6 fundos do IFIX, tá? De papel, inclusive. Então, a gente não está acompanhando ali tão na vírgula assim, né? Um fundo muito pequeno, a gente não está olhando, não tem opinião para te dar.
Ok, ok. HFOF.
Cara, HFOF é um caso complexo, eu diria. Aí eu falaria isso de pouquíssimos fundos. Gosto do gestor, que é o Renan, que é o Mauro, os caras são muito bons. A Red tem um time muito sênior, um time muito experiente, conhece muito o mercado. Eles são bons ali em todas as áreas aí do que eu acabo vendo, da maneira que eles trabalham. Cara, assim, eu além de gostar da pessoa que eles são, eu também gosto ali do trabalho e do conhecimento que eles possuem. Mas eu não recomendo esse fundo, tá? Ele não está na nossa lista de coberturas. Esse fundo, ele varia ali a exposição dele a fundos de casa, tá? De 40% a 50%. Vale lembrar que um fundo imobiliário ele não pode recomprar suas próprias cotas, tá? Mas ele pode comprar cotas de outros fundos da gestora dele. Então, o que esse fundo fez é um fundo de mais de 2 bilhões de reais. Ele tem de 40% a 50% do patrimônio investido em outros fundos da casa. A gente acha que isso acontece aí e gera um conflito natural de interesse que a gente não gosta de se expor aí, a gente não gosta de observar e, por conta disso, a gente efetivamente não recomenda, tá? De novo, eu acho que tem bons gestores, eu acho que é uma casa que a gente acha boa, mas a gente tem um conflito muito grande, que se ele tem o logístico da casa, o de laje da casa, o de papel da casa, o de shopping da casa, ele é basicamente um multimercado dele mesmo, assim, vai...
E por que não comprar separado dentro da casa?
Ou por que não comprar outros ativos também? De outros... Ele até se expõe a outros veículos, mas assim, é um fundo diferente, tá? A gente acaba não recomendando nesse momento.
Tá. O BRCR vai decolar?
Olha, eu acho que se ele vender os ativos que ele tem que vender, né, que tá em fase final de negociação, e que está a dívida dele, ele resolve a vida dele no sentido da alavancagem que era cara e corroía o retorno que ele tinha. Agora, o ponto negativo é que ele reduz o upside, né? Porque ele vendeu os melhores ativos para pagar a dívida. Isso faz parte, você vende quem é mais líquido. Só que ele fez um mix interessante. Ele vendeu coisas boas, mas também obrigou o outro a comprar coisas de médio a ruim, tá? Então, ele vendeu coisas... Ativos assim, na saúde, no Jabaquara, que não tinha muito apelo, e vendeu coisas boas, tipo Faria Lima, Cidade de Jardim, e Paulista, que é o BFC também, que é um belíssimo ativo, onde fica a CNN, por sinal. Então, ele vendeu um mix de ativos, vai pegar esse caixa, vai limpar as dívidas dele, vai quitar o passivo dele, e aí o fundo, ele fica sem nenhum problema, eu diria. Porque hoje ele tem um problema muito grande de alavancagem, o fundo mata esse problema praticamente. Porém, ele fica tendo menos upside, né? Porque ele tem menos ativos valiosos, menos ativos com boa perspectiva de geração de fluxo de caixa. A nova joia da coroa dele passa a ser o Eldorado, tá? Mas ele tem Torre Almirante no Rio de Janeiro, que não é um ativo ali tão forte. Ele tem Cenesp, também não é um ativo interessante, na nossa opinião. Então, assim, ele fica ali ainda com um portfólio um pouco delicado. Esse fundo é um caso de turnaround ali, tá? Que eu acho que o gestor vai conseguir fazer, mas eu acho também que não é nada fácil, não é rápido e não é trivial. Mas eu acho que ele vai resolver em algum momento.
O Vino 11, o fundo de vinhos que vem
Podia
com
ser,
11
né?
vinhos diferentes.
Podia ser. Aí a gente ia ficar bebaço aqui. Mas, brincadeira, pessoal, a gente não fica nesse estado. Vino 11, tá? O fundo de office aí da 20, tá? Ele tem problema de alavancagem também, problema de dívida, tem muita obrigação para pagar. A gente até fez um comentário no nosso relatório semanal, que foi subiu para os assinantes ontem, tá com um certo atraso, porque foi um relatório muito extenso, com 29 páginas.
Uau!
Mas ele tinha um ponto muito importante para vocês lerem. No trecho de destaque, eu peguei uma parte ali do Vino 11, em que ele fala que ele precisa vender ativos para pagar a alavancagem dele. E aí eu faço uma ressalva. Quem tem pressa para vender normalmente vende mal, porque o comprador, sabendo que ele está na berlinda, vai apertar ele. Ele pede 20, oferecem 18. Então é assim que funciona, o mundo é desse jeito. Então ele está sob pressão, precisa vender alguma coisa, precisa vender rápido, e o comprador ali pode ser que coloque um preço ali meio difícil para ele, tá? Ele precisa ter caixa para a obrigação dele desse ano, no mínimo. Ele tendo caixa para a obrigação desse ano, ele melhora muito a situação. O grande medo é com relação à velocidade de venda do portfólio dele, porque ele está falando que ele vai vender já tem uns meses e não conseguiu vender ainda, tá? Então, a gente está vendo o que ele pode vender, o que ele vai vender. Está tentando vender ali algum ativo, tá? E ver se ele calibra um pouco ali a posição dele, tá?
E quem vende são corretores ou a equipe interna ou são os dois?
Os dois. Tanto corretores quanto equipe interna. E, às vezes, ele não precisa nem contratar esses grandes corretores, tipo a CBRE. Ele contrata ela e, às vezes, também contrata corretores menores, tá? Um exemplo na Vila Olímpia, né? Como os prédios lá são menores, né? Você tem prédios de tipologia de andares menores, você tem muita saleta lá ainda, né? Ou lajes de 500 metros, 400 metros. Você vê o pessoal alugar muito rapidamente, né? Muito, muito rapidamente, através de corretoras de bairro, tá? E não de corretoras ali. Corretoras de bairro e não de corretoras. Talvez essas mais renomadas, tá? Essas olham para ativos maiores, onde até mesmo, né, a comissão acaba sendo maior, né? Porque sim, se você aluga uma área maior, você ganha mais, né? A área menor ganha menos. Então, às vezes, olhar para a saletinha ali ou para uma laje pequena não gera ali tanta atenção.
A Angélica pergunta do MIFI 11.
A gente não gosta, nem acompanha esse fundo, tá? A gente recomenda ali que você se mantenha distante.
Tá. AGE do JSAF?
Do JSAF. Subimos o áudio no grupo do Telegram hoje para falar disso. A gente vai fazer um relatório também sobre ele, tá? Recomendação ali é de que você vote contrário. Tá? A nossa opinião é essa. A gente acha que para o cotista, a melhor forma de votar é que você... não aprove as mudanças solicitadas, tá? Agora, eu acho que eles vão conseguir aprovar, mas eu acho que você não deveria votar favoravelmente. Minha opinião é essa.
Ótimo. A última pergunta agora. CPTS11.
Tá no caminho certo, sim. A gente acha que o fundo daqui a... de abril para frente vai ser outro fundo, vai ter mudado muito, vai ter melhorado demais, tá? Por que que a gente acha que vai ter melhorado muito nesse período de tempo? A gente acredita bastante ali no potencial da Capitania de vender alguns ativos de tijolo em que o fundo investe. E por essa venda, tá? Ele vai destravar um valor não recorrente nesse período. O diferencial ali vai acabar sendo também a queda do CDI, porque ele tem alavancagens em CDI mais 0,8, e a carteira dele é high grade, é IPCA mais 7 alguma coisa, tá? Então, o custo da alavancagem comia o resultado dele. Então, você tem que o quê? Esperar esse CDI cair, de modo que o custo da alavancagem, além do CDI, fique abaixo do IPCA, tá? Mais a taxa média da carteira. A gente acha que esse break-even acontece com o Selic a 10,75. Então, ou seja, se ele tem que cair mais 1%, duas reuniões, que vão acontecer até março, Selic cai para 10,75. Aí a compromissada já começa a empatar. Selic vai a 9, esse fundo começa a gerar bastante valor.
Ótimo. Terminamos então. Muito obrigado. Excelente com você.
Obrigado a você, Flavião.
Parabéns. Pessoal, muito obrigado. Até amanhã.
Tchau, até amanhã.